apenas uma investigação parlamentar. Eu acho que ali era um palco onde memória, onde política, onde ciência, e poder também se confrontavam diante das câmeras. Então, acho que ali o país começava a construir uma narrativa sobre aquilo que a gente estava vivendo naquele momento, né? Eu acho que a CPI também tinha uma característica cinematográfica, por isso que eu acho que talvez você e eu também, né, pensamos nisso de a CPI daria um filme, porque acho que ali reunia personagens fortes, tensão dramática, conflitos, revelações e consequências humanas também. Era um espaço onde o Brasil estava sendo narrado em tempo real. Então foi por isso que eu escolhi esse recorte, não porque o filme também seja só sobre a CPI, mas porque ela oferece uma perspectiva privilegiada para compreender algo muito maior, né? Como uma crise sanitária se transformou em uma tragédia política.
Dandara, como é que você teve acesso a esses bastidores? Uma coisa é, imagino, você ter acesso a gabinetes, mas não só isso, a sua câmera embarca no carro de alguns dos protagonistas da CPI, né? O Randolph, o Renan, o Omar Aziz. Como é que você conseguiu ter esse acesso a eles?
Boa pergunta. Eu, como falei, né, eu comecei ali documentando ainda sem saber que filme, se na verdade isso viraria um filme. Eu só sabia que ali tinha alguma coisa importante que talvez eu precisasse registrar. Quando eu começo a pensar, né, de ir para Brasília para poder filmar, para poder documentar, a autorização que eu tinha era uma autorização de imprensa. Mas vale lembrar que é o seguinte, naquele momento, dentro do Senado, só estava funcionando a sala ali da comissão, né? O Senado estava vazio e a gente estava vivendo, né, uma pandemia, não podia ter muita gente, não podia aglomerar. Então, inclusive, dentro da sala só podia ter uma pessoa por partido, não era nem por parlamentar ali assessorando. E a imprensa entrava meio que rotatividade. A câmera mesmo que ficava ali 100% era a câmera da TV Senado, claro. Então eu participava dessa rotatividade junto com a imprensa. Mas eu sempre pensei assim, que a minha câmera seria meio uma câmera de bastidor. Que era eu, né, filmando. Não tinha equipe, não tinha nada. Eu era diretora, câmera, produtora, som. Era meio que eu fazendo tudo ali. Então a minha câmera seria a câmera de bastidor. E deixaria que se eu precisasse contar alguma coisa sobre o que estava acontecendo naquela comissão, eu usaria a câmera da TV Senado. Eu no começo para mim era difícil porque eu tinha um tempo muito limitado, mas eu fui criando relação, principalmente assim, eu agradeço muito ali a polícia da TV Senado porque eu fui, como eu estava ali todo dia, né? Eu fui criando ali uma amizade, eles foram me conhecendo um pouco e aí eles foram flexibilizando um pouco a minha entrada assim na sala, sabe? Eu era um dia que deixava um pouquinho mais, outro dia, aí até que eu fui conseguindo ter cada vez mais acesso. Mas assim, o grupo do G7 que você mencionou sabia da minha existência ali. Não era todo mundo que sabia da minha existência, os governistas daquele momento não sabiam da minha existência. Eu também não queria que muita gente soubesse, porque como eu queria ter essa câmera mais observacional, né, mais de bastidor, quanto mais eu ficasse invisível, para mim seria melhor. E como eu era pequenininha, eu tava com uma câmera, não é uma câmera boa de cinema, mas uma câmera pequena, então também não chamava atenção. O G7 sabia da minha presença, mas eu também não tinha esse acesso total, né? Tanto que você, se você vê o filme, eu vou ter, a câmera vai ganhando mais confiança no decorrer do filme. No começo, assim, ainda meu acesso ainda é um pouco limitado. Mas eu também ali, também com a convivência, né? Com ali presente o tempo inteiro, eu fui também criando relação com eles. Acho que eles também foram entendendo a importância de documentar aquele momento, né? Eu acho que da importância do trabalho que eles estavam fazendo, e aí cada vez eu fui conseguindo ter mais acesso ao bastidor, às salas, né? A questão do carro, como é que foi também? Foi uma coisa que eu insisti muito para acontecer, porque O meu acesso com eles era também, como eles estavam no meio da investigação, mil coisas acontecendo, o carro era o momento que eu tinha mais de tranquilidade ali para poder conversar do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, eu também não queria criar uma narrativa estética de talking heads, de entrevista. Eu já queria meio uma pegada mais reality. Eu não abro câmera, tudo que acontece no filme foi naquele momento de 2021 mesmo. E aí, aquele momento ali do carro era justamente que eu conseguia ter, como se diz, esse respiro assim com eles, um pouco mais de tranquilidade para a gente ter um pouco mais de conversa, porque o resto era tudo muito, até para eles mesmo, né? Tava numa investigação em curso no momento que a gente estava vivendo um momento muito delicado e o Brasil estava esperando de respostas urgentes naquele momento, né?
Eu não pude deixar de reparar que nessa coisa de você gravar no carro, você consegue algumas declarações quase que confessionais. Eu, por exemplo, não sabia que o Randolph, isso sai da boca do Randolph Rodrigues, né? Que era vice-presidente da comissão. E ele dizia assim, não, porque o Renan, para ser relator, né? A gente já queria, apoiei e tal, mas eu estava na dúvida sobre o Omar Aziz. Eu estava na dúvida sobre como o Omar iria se comportar, o Omar que viria a presidir a comissão, e o Randolfo externa que teve desconfiança em relação ao Omar. Isso no carro, né? Tem outros momentos em que, mesmo quem acompanhou a comissão com algum afinco, vai encontrar coisas lá que possivelmente não sabia. Por exemplo, eu passou batido, assim, na minha percepção, que o senador Alexandre Vieira tinha sido internado. Depois do seu filme, de ver seu filme, que eu fui, olha, assim, caramba, realmente ele foi internado. Quer dizer, existem vários momentos ali que você consegue alguns confessionais, né? Que imagino que vem dessa relação de confiança também.
Isso. Eu acho que tem uma coisa que você falou aí que acho que também é bem importante, assim, porque sim, teve essas revelações. Eu acho que, né, o fato de ser eu ali menor, pequena, né, eu acho que isso ajuda também a criar e também não ser uma câmera grande, né, porque câmera às vezes é difícil também, câmera é opressora, né, às vezes. Então eu acho que isso ajudou na relação. O Renan, que você falou, o Renan e o Randolph, eles eram meio inimigos políticos, né? Então eu acho que tem uma coisa que é bonita, assim, da CPI, porque eu acho que ali naquele momento é um grupo heterogêneo, né? Você vê que é heterogêneo, tanto que o Randolph externa isso sobre a questão do Omar, sobre a questão do Renan também. Eles se juntam por um bem maior, assim, né? Porque ali, naquele momento, eu acho que tinha que esquecer todas essas diferenças, todas essas coisas para poder lutar, para poder investigar, para poder ir atrás do que estava acontecendo, das omissões e não ações do governo federal naquele momento. Então, acho que isso também vale a gente ressaltar, sabe, que foi um trabalho assim que é bonito de vocês verem ali, porque o parlamento é muito criticado, né? Geralmente é muito criticado. E para mim que estava ali acompanhando, e acho que foi a minha primeira vez mais próxima mesmo do parlamento, né? Eu estava ali como cineasta, mas eu também estava ali como uma pessoa da sociedade civil. E para mim isso me chamou a atenção, sabe? Desse grupo que realmente estava unido para poder ir atrás de talvez justiça, né?
Eu estou conversando, gente, com Dandara Ferreira, ela que dirigiu um documentário que está chegando agora aos cinemas, Anatomia do Caos. Esse é um documentário sobre os bastidores da CPI da Covid-19, que eu comecei a entrevista falando nisso, assim, né? Porque na época do Multicultura, em que a pandemia estava no auge, a gente trazia muitas informações da CPI. Eu sempre falava, gente, essa CPI vai dar um filme, não é possível. E Dandara fez o filme. E aí, você tocou numa coisa que eu acho fundamental, Dandara. E você está falando com uma rádio da Bahia, né? Você está falando de uma rádio da Bahia. Aqui na Bahia a
Sou
gente.
baiana, sou
Eu sei,
baiana.
eu sei. Bem sei. Bem sei que você é baiana. E a gente está falando aqui de um estado que teve uma situação muito destacável. Eu não sei se a gente fechou assim a pandemia, mas durante muito tempo da pandemia, o estado foi o segundo com menor número de mortes, atrás apenas do Maranhão. E aqui a gente viu uma situação muito atípica. Um governador de esquerda, Rui Costa, e um prefeito de direita, Assis Neto, colocando diferenças de lado e trabalharam juntos para evitar mortes. E você estava falando do que você viu no parlamento, os caras deixando diferenças de lado, assim, né? Até Girão, que é um cara mais ligado ao Bolsonaro, em vários momentos ele colocou o dedo em riste para falar dos absurdos que estavam acontecendo, né? Eu acho muito interessante isso que você falou, Dandara, porque a gente tem essa coisa de dizer que político não presta, que política é tudo igual, que política, né? Mas os políticos somos nós. Nós colocamos eles, não são alienígenas, né? São contraditórios como nós também somos. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? O que é encontrar a virtude num lugar onde, por vezes, a gente não espera encontrar.
Isso, eu acho que isso foi... Eu acho que ali também, né? Como eu disse, eu estava ali principalmente como uma pessoa da sociedade civil, né? E foi isso que me motivou a ir fazer esse filme. Eu, quando estava ali, vários momentos eu tinha vontade de me manifestar, enfim, né? Dar um desejo, até porque todas as decisões que estavam sendo tomadas ali são decisões que impactam na minha vida, assim, diretamente, né? Impactava ali naquele momento. Então, e para mim eu achei isso, assim, muito bonito, sabe? Realmente, assim. De eu ver ali realmente a garra deles, de eles irem atrás. Eu acho que também o relatório do Renan foi muito contundente, né? Mas eu queria ressaltar outra coisa, aproveitando disso que a gente está falando. Eu acho que tem uma coisa que a imprensa também teve um papel muito importante nesse momento. Tanto que no meu filme, quem narra, eu não tenho um narrador, não sou eu que narro, até porque eu acho que eu não sou protagonista dessa história. É uma história que é nossa, né? Eu não queria em nenhum momento ser narradora dessa história. Mas quem narra meu filme é a imprensa. Não tem uma voz da imprensa, são várias vozes, né? Mas o meu filme é narrado pela imprensa porque eu acho que a imprensa teve um papel essencial. Vários veículos, né, se juntaram, se uniram para poder a gente ter acesso aos números de morte, ter acesso a alguns dados que estavam sendo omitidos naquele momento. Então, eu queria também ressaltar não só o papel importante que os políticos ali envolvidos estavam tendo, né? Porque ali causava esse sentimento de esperança, porque impacta nas nossas vidas. A gente estava vivendo um momento totalmente de pavor, né? E ao mesmo tempo de a gente sem saber o que iria acontecer, até quando iria acontecer. Então, dava uma esperança de ver aquilo. E acho que também vale ressaltar, assim, que as pessoas têm falado pouco, das pessoas que eu tenho conversado, mas a imprensa teve um papel muito importante também naquele momento.
Eu queria muito fazer várias outras perguntas para você, Dandara. É um filme que eu acho assim importantíssimo. Queria, por exemplo, destacar e ouvir você a respeito disso, mas vou passar a bola para outros colegas, comunicadores e jornalistas. Tomara que perguntem para você, por exemplo, sobre a participação das senadoras que não eram titulares da pandemia, mas que marcaram presença e foram muito importantes em vários momentos. Elisiane Gama, Simone Tebet, várias que não eram titulares e que você dá voz nesse documentário. Tomara que você seja bastante perguntada sobre isso. Enfim, tem várias coisas que eu queria te perguntar, mas acho que vou ficar com uma última, né? 700 mil mortos. Mais, na verdade. Segundo Pedro Halal, com mortes em excesso, cerca de 400 mil mortes em excesso, 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se as políticas fossem outras. E o presidente Bolsonaro não foi preso por isso. Os ministros que, sobretudo Pazuello, enfim, no fim das contas o relatório foi entregue ao Aras e não houve resultado. O Flávio Dino, ministro do STF, já ensaiou, né, no sentido de abrir um inquérito e rever o que aconteceu e as condutas da pandemia. O que é que você espera a partir desse filme?
Boa. Eu acho que esse filme é justamente, eu falo isso, é um filme sobre memória, mas também é um filme sobre justiça, né? O trabalho da CPI, ele produziu um registro, mas o que as instituições fizeram, deixaram de fazer com esse registro, eu acho que é uma outra discussão, né? E eu acho que uma democracia, ela não depende apenas das instituições, ela depende também da capacidade de uma sociedade imaginar a si mesma. A CPI produziu esse relatório tão importante, mas a responsabilização jurídica, ela depende de outras instituições, como o Ministério Público e o Judiciário. Então, eu espero muito que, assim, que esse filme ajude a gente a retomar um debate público sobre o que aconteceu, que a gente repense, né, a situação que a gente viveu. Agora a gente está, esse ano é um ano muito importante, é um ano de eleição, né? O filme assim não foi pensado, mas o filme está vindo no ano de eleição, né? Então, eu acho que o filme tem uma importância também da gente lembrar do que aconteceu. O filme dialoga com o presente, eu acho que em várias temáticas, né, da questão da desinformação, a questão da responsabilidade pública, do ataques à ciência, a fragilidade democrática também. Então, são assuntos que são atuais e o impacto de uma eleição agora vai refletir nas nossas vidas por muito tempo, né? Então, eu espero muito que o filme traga isso, traga que tenha o maior acesso possível, que as pessoas possam refletir, né? Porque às vezes a gente esquece das coisas que aconteceram. O que ali que eu estou narrando não é um passado muito longe, é um passado recente, mas às vezes a gente esquece, até porque também eu acho que a pandemia foi um momento meio de um trauma coletivo, então é difícil mesmo ficar a gente relembrando de coisas que foram ruins. Mas assim, como você falou, mais de 700 mil mortos. Ninguém foi punido. Ninguém foi preso. Não houve nenhum pedido de desculpas. Então, eu espero muito que a gente retome esse debate e que haja justiça, porque eu acho que a gente ainda não. A pandemia passou, mas a gente ainda não resolveu totalmente todos os nossos traumas desse momento que a gente viveu.
Dandara Ferreira, diretora de Anatomia do Caos, documentário que chega aos cinemas e coloca uma lupa sobre os bastidores da CPI da Covid. Muito obrigado por atender a Educadora FM. Sucesso com o filme. Saúde para você e para os seus.
Obrigada, viu? Muito obrigada.
A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta.
Estou com Covid!
Lembrando, hoje, 7h30 da noite, o Cine Glauber Rocha, em Salvador, vai ter uma sessão de pré-estreia deste filme Anatomia do Caos, com direito a um bate-papo com a diretora Dandara Ferreira, que você ouviu aqui nesta entrevista. E se você quiser escutar novamente a entrevista, bem como outros conteúdos aqui do Multicultura, é só passar no site da Educadora FM, também disponível pelo app Educadora FM 107.5, disponível para Android e iOS. Mandar um salve aqui para ouvintes, mandando suas mensagens pelo 997-317762, 997-317762. Nosso ouvinte Jace falando aqui, né, a propósito de algo que Dandara falou no final da entrevista, que sequer um pedido de desculpas pelas mortes aconteceu. Jace diz aqui: mas os pedidos de desculpas não tiram os sentimentos. Obrigado, Jace, pela mensagem. Mensagem também aqui da nossa ouvinte Liz Silvani. Renato, me lembro de tudo. Vocês nos ajudaram. Acho que vai ser uma catarse assistir esse filme. Por que esse inominável e os envolvidos não foram processados e presos? Uma pergunta com uma espinha de peixe na garganta e de dor, diz aqui nossa ouvinte Liz Silvani. Obrigado também a Samile, que mandou mensagem pra gente também pelo 997-317762 e diz aqui: Multicultura sempre fundamental em nossas vidas. Salve Renato, salve Dandara. Obrigada pela visão de ambos sobre esse tema tão importante e impossível de ser esquecido. Espero que o documentário possa contribuir para a visão dos brasileiros alienados e para a prisão dos responsáveis que ainda não estão presos por esses motivos. E aí, Samília, aqui fazendo uma ponte com a pergunta de Lise, né? De Lise Silvani. Pois é, foi um relatório vultoso, elaborado pelos senadores da CPI da Covid-19, e ficou por isso mesmo, né? A PGR entendeu que não havia provas e ficou por isso mesmo, né? Quer dizer, então você que perdeu parentes, você que perdeu pessoas queridas, né? Eu tive a sorte de não ter nenhuma perda próxima na minha família, por exemplo, mas eu tenho uma prima que foi entubada duas vezes, bicho. Sim, a família é desesperada. E várias pessoas aí que a gente conhece, você possivelmente, ouvinte, ou perdeu, ou passou mal, teve assim, sabe? E esse sentimento coletivo de uma página tão difícil da nossa história virou parte de um livretinho de piadas de alguns governantes que acharam por bem até imitar a gente passando mal, pessoas sofrendo de Covid, que disseram que não tinham nada a ver com isso, e sobretudo o presidente Bolsonaro, assim, que bom que foi preso pelo golpe que tentou cometer, mas que terrível que não tenha havido nada em relação ao que ele fez de criminoso durante a pandemia, né? Porque o que ele fez foi criminoso. Basta a gente lembrar situações como, por exemplo, o então ministro Pazuello, dizer que ia comprar a Coronavac, quer dizer, uma das poucas vezes em que a gente viu o Pazuello tomar uma atitude que prestasse, não vou comprar a Coronavac. No dia seguinte vai Bolsonaro dizer que o comando é dele, que não vai comprar vacina nenhuma, para depois abrir a boca para dizer que não impediu o enfrentamento, que não foi contra, que as condições eram assim, que eram assado. Então, assim, tomara que não só esse filme, né, seja muito visto, para além do valor de denúncia, é um filme muito forte, vale a pena assistir, muito bem encadeado. Tem coisas assim que eu, que assisti muito a CPI da pandemia, não sabia, fiquei sabendo no filme da Dandara, sobretudo coisas assim de bastidores, mas que para além disso, né, que o sistema... Né, que o sistema de justiça, sobretudo, consiga se debruçar de alguma forma sobre aquilo que aconteceu. O ministro Flávio Dino já tomou alguma atitude nesse sentido, na perspectiva de talvez uma reabertura, né, do inquérito. Tomara que a gente tenha algum desdobramento, porque não é possível que 700 mil pessoas morram, 400 mil delas em excesso, porque mortes a gente teria, não tem jeito. Com a melhor condução haveria mortes, infelizmente, mas a gente teve mortes em excesso e ficou por isso mesmo. Meio-dia, 36 minutos, Multicultura no ar pela 107.5 Educadora FM. Falar de coisa boa, pessoal, porque tá vindo aí a data magna dos baianos, a data máxima da Bahia, e que tem vários eventos em torno deles, alguns muito curiosos. A Festa do Lixo promete movimentar a Fazenda Grande do Retiro neste 2 de julho. Rafael Lopes.
A Festa do Lixo foi criada em 1975 como um protesto popular para denunciar o descaso do poder público com a Fazenda Grande do Retiro. Com o tempo, se tornou um dos folguedos mais criativos da capital baiana. Uma celebração sobre a história da comunidade, como explica o diretor do grupo A Pombagem, Fabrício Brito.
Um protesto contra a falta de coleta de lixo que acontecia na Fazenda Grande do Retiro, né? Um acúmulo de lixo, sobretudo nas fachadas das escolas, né? Nas praças, e isso fez com que a população decidisse se revoltar, fazer um protesto, fazer uma mobilização. Acontece que, como não houve uma limpeza urbana por parte dos órgãos competentes, a própria população decidiu limpar. E decidiu limpar dançando, cantando, teatrando, performando, e isso chamou a atenção e foi virando uma manifestação cultural popular chamada Festa do Lixo.
A festa faz parte do calendário cultural de Salvador e contribui para valorizar a produção artística da periferia. A programação inclui almoço comunitário, cortejo performático, apresentações e a tradicional coroação da Rainha do Lixo.
Para demonstrar que é possível, como um gesto de independência, fazendo alusão ao processo emancipatório da Bahia, é possível a gente se engajar comunitariamente para poder tornar o nosso bairro mais limpo. Então, tem esse processo todo. A gente fez ano passado a retomada da Festa do Lixo, né? Celebrando os seus 50 anos, e este ano está celebrando a 51ª edição dessa festa. Teve um hiato, né? Um intervalo de 40 anos sem acontecer essa festa, mas a gente agora, que é um grupo de arte de rua, depois de conversar com os mais velhos e de entender como é que essa festa se dava lá atrás, a gente entendeu que seria muito importante, inclusive do ponto de vista pedagógico, a gente retomar isso para mostrar que a Fazenda Grande do Retiro é um bairro importante que tem história de luta e resistência.
A Festa do Lixo acontece nesta quinta-feira, dia 2 de julho, a partir do meio-dia, com concentração no Museu Popular da Bahia, na Fazenda Grande do Retiro. Rafael Lopes, para Educador FM.
Multicultura faz uma pausa e volta já já.
Educador FM, é sua, é da Bahia. Ministério da Cultura e Petrobras apresenta o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E tem convite especial para você. Às quartas e domingos, a entrada é gratuita. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com acesso até às 16h30. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6h30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam a exposição Inclassificáveis no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Uma exposição com o maior acervo de obra de arte já repatriado do Brasil, que reúne artistas baianos e visões de mundo que desafiam rótulos e ampliam horizontes. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Multicultura. Giro de notícias.
Meio-dia, 41 minutos. Oceanos registram a temperatura mais alta já observada para o mês de junho, segundo dados divulgados hoje pelo Observatório Europeu Copérnicos. A temperatura média da superfície dos mares atingiu 20,98 graus Celsius, superando o recorde anterior de 20,89 registrado em junho de 2024. No acumulado do ano, o primeiro semestre de 2026 aparece como o segundo mais quente já medido, atrás apenas do mesmo período de 2024. Vai ser inaugurado hoje em Salvador o primeiro Centro Integrado de Saúde e Clima do país, que vai funcionar na Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde da Bahia. A unidade é uma das 8 a serem criadas como parte do Plano Estratégico do Ministério da Saúde para preparar o SUS para as mudanças climáticas e os efeitos do El Niño, com um investimento previsto de R$ 9,8 bilhões. Está prorrogado até 31 de dezembro o prazo da campanha de vacinação contra o HPV voltada para jovens de 13 a 19 anos. O encerramento da campanha, ou melhor, de 15 a 19 anos. O encerramento da campanha estava previsto para ontem, acompanhando o final do primeiro semestre, mas foi estendido pelo Ministério da Saúde devido ao baixo índice de cobertura durante o período. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia hoje investimentos de mais de R$ 500 milhões para a saúde da Bahia. O pacote inclui a inauguração do novo Hospital Regional Litoral Norte em Alagoinhas, a entrega da primeira policlínica 100% Novo Parque do País em Camaçari e a distribuição de 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. Meio-dia, mais 43 minutos. Lembrando que o presidente Lula, em breve, né, estará em Salvador, participando hoje da reinauguração do TCA, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, da ministra da Cultura, Margarete Menezes, uma solenidade que vai ter também participação musical, Osba, Gilberto Gil, Virgínia Rodrigues, entre outros, e você não perde nada, tudo com transmissão da TVE e da Educadora FM, meio-dia, 43 minutos, bora falar de mais coisas boas, uma cerimônia no Instituto Anísio Teixeira, marcou a entrega do prêmio Bahia Faciência de Jornalismo, José Braga.
Com o objetivo de valorizar a divulgação científica no estado, a primeira edição do Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo revelou na noite de ontem seus ganhadores. A cerimônia de premiação, que aconteceu no Instituto Anísio Teixeira, celebrou o trabalho de jornalistas e estudantes que se dedicam a democratizar o acesso a temas de ciência, inovação e tecnologia. Representando a Educadora FM, a jornalista, repórter e apresentadora do Giro da Manhã, Thaís Seixas, foi uma das contempladas, levando para casa o segundo lugar na categoria áudio. A vencedora falou da alegria de participar desse evento.
Eu fui uma das vencedoras aqui do prêmio Bahia Faz Ciência, com uma matéria veiculada na Rádio Educadora, que falava sobre solitude, né? A diferença entre solitude e solidão, né? Aquele momento que você escolhe ficar só, quais são os benefícios para a sua saúde e como a ciência enxerga e avalia essa escolha, né, de estar só em determinado momento da vida. Então, eu conversei com neurocientistas, eu fui às ruas falar com as pessoas para saber como elas vivem a solitude, o que elas acham dos benefícios, né? E essa foi a matéria premiada. Eu estou muito feliz e, assim, muito gratificante saber que a gente está sendo reconhecido no nosso trabalho, né? Nosso trabalho que a gente fica na correria todo dia. E aí, prêmios como esse incentivam a gente a continuar, né? A fazer mais, a apurar mais e trazer temas, né, importantes, relevantes para o nosso público, que no caso da rádio são os nossos ouvintes. Então, muito obrigada aí ao Prêmio Bahia Faz Ciência. E aí, já pensando aqui na próxima edição, né? Para inscrever outra matéria.
Além de representantes de universidades, pesquisadores, gestores públicos, estudantes e jornalistas, a solenidade contou com a presença de Edson Vieira Porto, gestor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o diretor-geral da FAPESB, Anderson Leite, da presidente da ABI, Sueli Temporal, e do diretor-geral do IDEB, Flávio Gonçalves, que ressaltou a dedicação diária no jornalismo da educadora.
A Rádio Educadora, a Rádio Pública da Bahia, todos os dias produz muita informação de qualidade no nosso jornalismo. E a prova disso é que nós estamos aqui com Thaís Seixas, uma das vencedoras do primeiro prêmio de informação sobre ciência e tecnologia aqui na Bahia. Então continuem ligados aí na Rádio Educadora, o nosso jornalismo de manhã, na hora do almoço, que vocês com certeza vão estar bem informados, com muita informação que vai fazer a diferença no seu dia a dia e na sua vida. Parabéns para toda a equipe que produz o jornalismo da Rádio Educadora.
O Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo é uma realização da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio institucional da ABI. A iniciativa destaca o papel estratégico da imprensa baiana na tradução do conhecimento acadêmico em conteúdos relevantes de impacto social. Josi Braga, para Educador FM.
Todos os parabéns a Thaís Seixas, que não precisa de prêmio para ser grande. Ela já é grande independentemente dos prêmios, mas é claro que um prêmio, né? Se bem que Thaís já está naquela situação em que eu acho que ela não tem nem mais onde colocar prêmios. Acho que a prateleira dela já deve estar envergando, coitadinha, né? Porque não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que ela é premiada pelo trabalho maravilhoso que ela desenvolve aqui na 107.5. Meio-dia, 47 minutos. Multicultura no ar pela 107.5 Educadora FM.
A raça humana é uma semana do trabalho de Deus.
O disco A Raça Humana, do cantor Gilberto Gil, passa a ser exigido para quem fizer o vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. O processo seletivo, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro, também vai cobrar o livro Sagarana, de João Guimarães Rosa, além da obra Mata Doce, de Luciane Aparecida, que já esteve presente na prova anterior. A UESB anunciou que filmes também vão ser cobrados, mas ainda não informou os títulos. Para você, ouvinte, que vai fazer, né, seleção, para você que é estudante, deixa eu te falar como alguém que já foi estudante. E eu não sei se é seu caso, viu, ouvinte? Não sei se é seu caso. Mas quando eu era estudante, eu não tinha muita paciência para ler, não. Eu ficava com o negócio, será que o senhor conseguir? Será que eu consigo fazer essa prova lendo apenas a orelha do livro, né? E tal, eu achei que ia ficar por isso mesmo. Rapaz, depois que eu comecei a trabalhar, foi que eu comecei com esse negócio de gostar de ler, cara. Só que aí veio um desespero, ao mesmo tempo que eu comecei a gostar de livro tarde. Eu comecei a gostar com mais de 30. E aí, quando eu vi a quantidade de coisas maravilhosas que tem pela frente que eu ainda não conheço, e sabendo que minha vida não vai durar o suficiente para o tanto de livro que eu tenho que ler, aí bate aquele quase que desespero, um desespero bom, mas é um desespero, rapaz. Então, assim, se você, meu amigo, minha amiga, é estudante, vai fazer prova para a UESB ou para qualquer outra universidade, independentemente disso, se puder, adiante o seu lado, comece a ler e pegar gosto pela leitura agora, para não ficar que nem eu, fico desesperado para ler um monte de coisa. Você tem uma ideia, só há 2 anos é que eu li Machado de Assis. Tem 2 anos, eu acho. Acho que foi 2 anos atrás. Eu nunca tinha lido Machado de Assis. Até na escola, tudo bem, né? Ele foi cobrado, eu li alguma coisa, mas, né? Daquele jeito. Mas ler mesmo foi há 2 anos. Aí gostei pra cacete. Agora tem um mar de coisas aí dele pra ler que eu nunca li. Então, assim, não tem esse desespero. Se você puder, comece a ler logo para você começar a pegar gosto logo, que aí o seu desespero vai ser menor quando você pegar o gosto. 12:49, porque ler, gente, é bom pra cacete. Não é porque, porque a concentração melhora, melhora a concentração. Ainda mais nesses tempos. Porque é bom pra sua paciência. Pô, nem se fala, bicho. Você fica na fila do pão numa boa. Na fila do banco, tá de boa. Fila do banco hoje tem uma coisa quase que anacrônica, né? Internet bem quem tá aí, mas enfim. Você entendeu, né? Você tá ali esperando do restaurante, servir seu prato, você tá ali lendo, tá de boa, já chegou, que não demorou nada, tipo 2 horas. Então, tem esses benefícios? Tem, mas é porque é um barato mesmo, cara, é bom pra cacete ler. Então, assim, se for pra gostar, goste logo, bicho, pra você ter um monte de coisas legais pra você conhecer, livros maravilhosos pra te encantar, pra melhorar, pra desbrutalizar a vida. 12:50, Multicultura no ar pela 107.5 Educadora FM. Você pode participar pelo 997317762, Cazuza e Legião Urbana, na varanda do SESI Rio Vermelho. Bruna Ferraz conta mais sobre isso.
Mas é claro que o sol
lembrar músicas de Cazuza e da Legião Urbana, só que de outro jeito. É isso que Renato Coelho promete juntamente com a sua banda. O grupo sobe ao palco na varanda do SESI Rio Vermelho neste sábado às 20h.
Um show em tributo aos dois maiores poetas que o Brasil já teve, né, no rock, que é Cazuza e Renato Russo. Renato Russo em nome da Legião Urbana. A ideia surgiu de uma banda que eu tive, que a gente fazia um tributo aos anos 80, ao rock nacional dos anos 80. Só que eu percebia nos shows que as músicas, tanto de Cazuza quanto da Legião Urbana, sempre emocionavam mais as pessoas. Então, por esse motivo, eu criei esse tributo específico.
Mesmo rememorando esses artistas, Renato Coelho explica que a ideia não é fazer um show cover, mas sim versões diferentes das músicas desses artistas.
O baiano tem um molho, né? O outro jeito, por quê? A gente não faz cover. Eu respeito muito quem faz cover, tenho muitos amigos que fazem covers de bandas, mas eu não faço cover, não consigo fazer cover, não sei fazer cover, e a minha proposta nunca foi fazer cover. Nesse trabalho, desde quando eu reuni essa galera, que a proposta era fazer as músicas do nosso jeito, da forma que a gente ouve, que a gente percebe, e com as experiências sonoras que nós temos. Temos várias escolas diferentes. Nós somos 4 e os 4 vieram de escolas diferentes, apesar da gente ser do rock desde sempre. E a ideia foi que a gente colocasse essas referências dentro desse tributo. A gente faz versões das músicas. Não descolar muito da essência de cada música, são clássicos, mas a gente faz do nosso jeito, com a nossa identidade.
Renato Coelho descobriu a Legião Urbana na adolescência.
Descobri através de um disco chamado Descobrimento do Brasil, e eu adorei aquele disco, eu fiquei fãzaço desse disco especificamente. E a partir dele eu comecei a ouvir os outros discos da Legião Urbana. Quando eu comecei a ouvir, me causou um pouco de estranheza no começo, porque a Legião Urbana são músicas que você não pode ouvir somente uma vez. Você precisa ouvir e você precisa entender e você precisa saber da história, você precisa se empenhar em ir lá e ler sobre aquilo tudo. A história me fascinou muito. A história de Renato Russo, a história de como ele fazia, de como ele escrevia, me fascinou muito. E aí eu virei um grande fã da Legião Urbana. Eu acho a Legião Urbana a pior, melhor banda do Brasil. Talvez do mundo. Porque Renato Russo era um gênio, mas Bonfá e Dado eram músicos medianos, e isso não é segredo pra ninguém. Só que eles funcionavam muito juntos, muito, muito juntos. Isso me deixava fascinado.
Já a paixão por Cazuza veio só depois da Legião Urbana.
Cazuza foi bem como consequência disso também. Cazuza e Renato Russo têm muita coisa em comum. Os dois nasceram no mesmo ano, pra você ter ideia. Com semanas de diferença. Os dois têm o mesmo signo, os dois são arianos. Me encantou também, após a Legião Urbana, que eu vim me debruçar mais no trabalho do Barão Vermelho, na época, com Cazuza, e aí li as histórias e achava aquilo fantástico, né? A forma como ele entrou na banda, a forma como as coisas funcionaram com Cazuza dentro da banda, e até a forma que ele saiu da banda. As histórias do rock nacional me encantam muito. E as histórias desses dois, especificamente, são histórias muito boas de serem lidas, assim.
O show tributo aos poetas, Cazuza e Legião Urbana, de um outro jeito, acontece neste sábado, às 20h, na varanda do do SESI Rio Vermelho. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Bruna Ferraz, para Educador FM.
Obrigado.
Pô, super me identifiquei com o que o cara disse, né? Porque assim, o descobrimento do Brasil foi o primeiro álbum da Legião que chegou mesmo assim pra mim. Depois eu fui atrás dos outros, dos cinco, do Quatro Estações. Mas, pô, o descobrimento do Brasil foi o primeiro álbum assim da Legião que eu... Pá, nossa, que negócio legal, né? Tô até revendo aqui a tracklist, né? Porque eu não tava... Eu lembrava que tinha Giz, que tinha Love and Afternoon, que é linda, né? A própria faixa de descobrimento do Brasil, que tem aqueles versos maravilhosos. Ela me disse que trabalha no Correio e que namora um menino eletricista. Que música linda, 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 né? É um descasso da Legião Urbana. Mais ouvintes aqui mandando mensagem. Já que a gente tá falando aqui, né, dos poetas do rock, deixa eu dar um toque aqui que tem a ver com poesia, porque terminam hoje as inscrições para a seleção de 4 poetas mulheres cis e trans do interior da Bahia para a temporada 2026 do Islã das Minas Bahia. As candidatas podem se inscrever pelo formulário disponível no Instagram @islandasminasbahia, ou melhor, Islã das Minas BA. A iniciativa fortalece a literatura periférica e amplia o protagonismo feminino na poesia falada baiana. Selecionadas terão transporte e hospedagem e ajuda de custo para participar das batalhas de Salvador. Ouvintes aqui mandando mensagens pelo 997317762, como fez aqui a nossa ouvinte. Cadê, rapaz? Já se falando aqui, viva Thaís, todos vocês são bons, dá gosto de ouvir, mandando mensagens aqui de felicitação a Thaís, que ganhou, foi segundo lugar na categoria áudio do prêmio Bahia Faz Ciência, que tá inclusive no site, viu, gente, da Educadora FM, e você pode encontrar, vai ali, Giro da Manhã, e procura as matérias de Thaís Seixas, que vai estar lá, entre elas, uma matéria sobre solitude e solidão, né, e o que é que a neurociência tem a dizer sobre esse fenômeno, né. A nossa ouvinte Lenilda mandando mensagem aqui, falando sobre lugares bons para ler livros, já que eu tava comentando o hábito da leitura, ela diz aqui, consultório médico, é bom estar com livro. Ah, rapaz, aí é maravilhoso estar com livro, aí o tempo passa que você nem fica chateado que o médico chegou tarde. Mais ouvinte, quer dizer, fica um pouco, né? Mas enfim, meio-dia, mais 56 minutos. Quem tá mandando mensagem também pra gente é o Jair, falou aqui. Renato Cordeiro, demais pessoas da Educadora FM, tudo bem com vocês? Hoje é aniversário do nosso genial Alceu Valença. Pois é, 80 anos. Continua aqui em Poções, Sudoeste Baiano, sempre atento a essa programação da senhora, emissora formativa e informativa. Obrigado, Jair. Já que você falou nisso, né? Celebrando os 80 anos do Alceu, a gente está resgatando aqui para você um trechinho de uma entrevista que a gente fez em 2021 com um cantor e compositor, à época do lançamento do álbum Sem Pensar no Amanhã, que foi gravado no formato voz e violão, ainda foi um disco pandêmico, né? A gente falou muito de pandemia hoje, e esse disco encadeava vários sucessos do artista. A conversa foi além do álbum, como você vai ouvir nesse trecho em que o Alceu fala sobre outros momentos da carreira e da vida. Você que está sintonizando agora, a gente está conversando com o cantor e compositor Alceu Valença, que está com o disco novo na praça, Sem Pensar no Amanhã, é o nome do álbum, que você pode conferir nas plataformas, enfim. Está aqui conversando também sobre momentos da carreira dele, e ele falou sobre o filme dele, Luneta do Tempo. Eu queria, a partir dessa sua citação, desse filme que você dirigiu, Alceu, eu queria falar sobre uma coisa que me parece que é muito presente no seu ideário, que é uma afirmação da brasilidade. Eu já ouvi, por exemplo, você falar que assim, gente, não é porque eu eletrifiquei o frevo que ele virou rock, ele continua sendo frevo. E você também já falou que Luneta do Tempo não é um filme de faroeste, não é porque é bang bang de época que todo filme vai ser faroeste, é um filme de cangaço. Quer dizer, você está sempre reafirmando a brasilidade nas coisas que você faz. Daí a minha pergunta para você, Alceu, o que é ser brasileiro?
Ser brasileiro, hoje em dia você tem uma relação com tudo, né, do mundo. Eu sou um cara que eu sou de São Bento do Una, Pernambuco, Agreste. É o Alceu dos Amboios, Alceu dos violeiros, que eu conheço tudo, da Rabeca, do Circo Mambembe. Depois eu mudei do sertão para Recife. Recife é outra cultura. A cultura recifense que eu adquiri na porta da minha casa, no jardim, vendo o povo passando, desfilando, porque no carnaval, os blocos de maracatu, de jexá, de frevo de bloco, frevo de rua, tudo passava na frente da minha casa. Isso veio para a minha cabeça. Tá. Fui uma pessoa, meu pai era uma pessoa que tinha condições financeiras de comprar radiola, porque ele foi promotor público, concursado, e ele poderia comprar. Mas o meu pai tinha um problema que ele não queria que eu fosse artista, porque ele viu dois irmãos dele que tentaram, tinham muito valor e não conseguiram, né? Então, dos irmãos de meu pai, que eram 12, dois não se formaram, e os 10 se formaram, concurso superior. Então, o papai achava que uma pessoa primeiro teria que ter um curso superior, entendeu? Ele tinha medo que eu não terminasse o curso, eu gostasse de música. O que é que me formou? Isso que eu estou te colocando. Então, e a voz do rádio, você está falando sobre rádio? A voz do rádio também. Mas eu, nesta época, o rádio não tocava Beatles, nem Rolling Stone, nada disso. Ele tocava devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me presenteou. Nubem Lafayette. Aí, boemia, a que me tens de regresso. Nelson Gonçalves. Aí, Conceição, eu me lembro muito bem. Calbi Peixoto. Aí, você, mulher, que já sofreu, que já viveu, não minta. Quem? Miltinho. Bem, daí em diante, a voz do rádio fez a minha cabeça mais essas coisas que eu ouvi de maneira natural. Tem uma música minha chamada Cinco Sentidos, que eu digo, nos meus ouvidos passaram a voz do rádio, sabiá, bem te vi e o vento, música, nos pegue.
Pelos ouvidos passaram a voz do rádio, sabiá, bem te vi e o vento, música, nos pegue capim. O vento, música, nos perde capim. E passarão, passarás. Passarão, passarão, passarás.
Esta é que é a minha formação. Primal. A segunda formação foi no Recife, entendeu? Aonde eu via tudo isso. Eu tinha o maestro Moço Ferreira, maestro de frevo. Ele morava na minha rua. Olha, eu sou cercado de cultura o tempo todo. Do lado de na frente, o maior poeta, dos maiores poetas de Pernambuco, chamado Carlos Pena Filho, morava na minha rua também. O meu tio Geraldo tem livros publicados de poesia. Gilvan Lemos, meu primo, também tem. Alfeuzinho tem. Alfeu, só o seu Alfeu. Livro. É uma loucura. São Meduna, eu acho, per capita, é o local onde mais teve escritores, tá? E aí, eu tenho um tio meu, que ele me apresentou com 15 anos, mais ou menos, João Vilaré, que declamava quem? Fernando Pessoa. Então eu tive acesso a Fernando Pessoa. Maravilha. Eu tive acesso a Drummond de Andrade. Eu tive acesso à poesia, a tudo. Ao nosso querido, gostava muito de mim, sabe? Jorge Amado. Eu escrevi uma música para ele, ela virá de verão com as chuvas de cajus, né? Os flamboyantes estão sangrando nessas tardes tão azuis. Pastores da noite, meu São Jorge Amado, hein?
Ela virá no verão. Estão sangrando nessas tardes tão azuis. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados.
Muito bem, você ouviu aí um trechinho de uma entrevista feita em 2021, veiculada em 2021 com Alceu Valença, que está celebrando 80 anos, essa e uma outra entrevista também para o Multicultura, estão disponíveis no site da Educadora FM, se você quiser conferir na íntegra. Ele começa fazendo uma audição dirigida, né, do álbum. A gente ouve vários trechos, né, do álbum Sem Pensar no Amanhã. Depois ele vai falar de várias coisas da carreira e a gente vai ouvir músicas que, por por vezes não são tão conhecidas, mas que são maravilhosas. Essa, por exemplo, Chuva de Cajus, que você ouviu terminar esse trecho da entrevista, a música é lindíssima e ele canta pouco essa música. Ele vai falar de várias canções maravilhosas que também merecem uma escuta atenta dessa audiência porreta aqui do Multicultura, que já está mandando mensagens pelo 997317762, como fez aqui o Antônio, falando aqui, maravilhosa entrevista com Alceu, nosso ouvinte Lise, falando aqui, uau, Alceu é imitador exímio, vida longa esse grande artista brasileiro. Lise, você falou tudo, né? Ele imitando o Miltinho, você ouviu, né? Ele imitando o Miltinho, com a divisão certinha que o Miltinho cantava, bicho, impressionante. Ele imitando o Luiz Gonzaga também é maravilhoso. Se você gosta do Alceu Valença, fica a dica. Júlio Moura, que fez a biografia Pelas Ruas Que Andei, deve lançar ainda neste ano uma nova versão desse livro, que já é um livro parrudo, com muita informação. Tô lendo esse livro no momento, Pelas Ruas Que Andei. E já que falamos aqui no Alceu Valença, o especial da 6 presta homenagem a um dos maiores representantes da cultura nordestina e da música brasileira, o pernambucano Alceu Valença, que celebra 80 anos. O programa vai destacar grandes sucessos, a exemplo de Como Dois Animais, Anunciação e esse tema que você ouve ao fundo, Tropicana, dele com Vicente Barreto. A produção deste especial da 6 é de Antônio Pita. Multicultura fica por aqui para você ouvinte. Uma ótima tarde, uma boa tarde para Mariana Freire, que fez a produção de estúdio, para Elias Batista e Davi Cerqueira, que fizeram a operação de áudio, e para Ilma Rocha, que assume o microfone da 107.5. Tá chegando, toca aí, 1h05.
Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
No corre, meu samba tem muita xé, é bem dizer no pé, escute o som do tantá.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11h à 1h, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Muito bom saber que você continua aí ouvindo a Educadora. Muito obrigado pela sua companhia. Excelente tarde de quarta para você. Tá tudo bem? Eu sou Ilmar Rocha, te convido para ficar comigo até as 16h aqui na Educadora. Agora 1h09.
Toca aí, toca aí.
Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí da Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí. Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Olá, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
Toca aí é o programa que você faz baixando o aplicativo Educador FM 107.5. Você pede sua música preferida, pode oferecer para quem você quiser. Faz também através do nosso WhatsApp, anote 999-64-908. O seu recado pedido deve ter no máximo 15 segundos. Vamos começar o Toca aí de hoje atendendo o pedido da Neide, aqui da Federação. Ela pediu Emílio Santiago. A composição é de Marco Aurélio. Coisas da Paixão.
Coisas da paixão. Só quem sabe é o coração. Coisas pra dizer quando eu olho pra você, e a natureza vê em meu olhar um outro céu, um outro mar, amor. Nossos olhos têm a mesma. A mesma cor, o mesmo tom maior. Nossos olhos navegando assim, até o fim, até a sós do amor. E o que é o amor? Pergunta sem resposta. Quem sabe o coração, quem sabe, mesmo sem falar, eu ouço o que você não diz. O amor que eu sempre quis, me diz, pra gente ser feliz, mesmo sem falar. A mesma voz, a mesma cor, o mesmo tom maior. Nossos olhos navegando assim, até o fim, até a sós do amor. E o que é o amor? Pergunta sem resposta. O coração, quem sabe, mesmo sem falar, eu ouço o que você não diz. O amor que eu sempre quis, me diz, pra gente ser feliz, mesmo sem falar.
Sei que
acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. E de uma coisa